Oiê, como é que tá tudo por aí? Por aqui eu tô num momento assim, digamos, de despressurização, depois de receber 50 novos alunos do meu curso de Instagram. Foram semanas de trabalho intenso para promover o curso, gravar as aulas e atender todo mundo, que por sinal é uma turma extremamente participativa, o que eu tô achando o máximo. E porque eu trabalho muito sozinha, né, aqui no meu cantinho, e é muito bom saber o que que tá acontecendo do outro lado da tela e principalmente saber os resultados do que eu ensino para vocês. E isso faz toda a diferença para eu continuar sempre criando coisas legais para vocês. Eu entreguei as aulas dos dois módulos do curso, mas não acabou ainda. A gente ainda tem os bônus que eu tô louca para entregar, que vão ser uma sequência de aulas ao vivo para ver na prática o que que a gente viu no curso, e ainda tem mais uma aula, um bônus específico sobre como definir o público-alvo, que vai ser lindo, lindo, lindo. E sobre público-alvo, eu já andei falando no episódio 2 aqui do podcast, e se tu não ouviu ainda, corre para ouvir depois desse aqui. E eu andei falando essa semana também lá no meu Instagram sobre público-alvo, e choveu de perguntas sobre como definir, como identificar o público-alvo, como agradar esse povo todo. No Instagram também choveu de perguntas sobre encontrar o público-alvo, sobre como agradar no Instagram. E como eu ensino isso tudo só nos meus cursos, eu tô pensando em fazer um workshop só sobre isso, só sobre definição do público-alvo, como chegar no desenho desse perfil. E aí tu vai sair desse workshop já com o teu público bem definido, bem desenhadinho, e com essa definição tu vai poder tomar decisões mais fáceis no teu negócio. E foi justamente sobre isso que eu falei no episódio 2. Então, escuta lá depois desse aqui. E decisões do tipo, desde ter um nome que faz sentido para o teu público, até ter fotos que despertem o desejo deles de maneira mais simples, mais fáceis, mais certeiras, na verdade, até saber que conteúdos trazer para as redes sociais que não sejam só produtos. E eu falo muito sobre isso, né? Que Instagram não é catálogo de fotos, que tu tem que ter uma conversa, que tu tem que trazer mais conteúdos. E aí a pergunta que surge depois disso é: tá, mas o que que eu vou publicar? Se tu não sabe o que publicar, porque tu não tem definido muito bem quem é o teu público-alvo, com quem que tu tá conversando, quem que tu quer atrair. Então, tudo no teu negócio se torna mais fácil quando tu tem essa clareza. No episódio 2 eu falo sobre essa importância, a gente ainda vai continuar falando sobre isso, e eu estou pensando seriamente em criar esse workshop específico sobre isso. E se isso é algo que te chama atenção, é algo que tu entende que é importante, que vai fazer diferença no teu negócio, então fica bem ligadinho que logo, logo eu vou ter notícias sobre isso, tá? E por que que eu tô falando tudo isso antes de entrar no assunto do episódio de hoje? Porque tudo faz sentido, tá tudo interligado, e no final vocês vão entender melhor por quê. Então vamos lá. O assunto que eu quero falar sobre hoje é sobre marcas memoráveis. E o que que faz uma marca ser memorável? Marcas memoráveis, elas são específicas. Elas sabem o que querem, sabem para onde estão indo, sabem o que estão buscando, sabem para quem estão falando e não se importam com o resto, não se preocupam em agradar todo mundo, e por isso, por não se preocupar em agradar todo mundo, elas acabam agradando muito mais gente do que o seu público-alvo específico. Todo mundo respeita uma marca que se posiciona, mesmo que não seja o alvo dessa marca. E o que que é ser memorável? Aquilo que a gente admira, que a gente lembra sempre, sem grande esforço, que nos proporciona boas sensações, que nos inspira de alguma forma. Isso é ser memorável. E desses itens todos que eu listei aqui, dava para falar assim longamente de cada um desses itens, mas eu vou me ater a um item só nesse podcast, que é algo que tem surgido com bastante frequência entre os meus seguidores, os meus alunos, que é ser específico. Um negócio memorável, facilmente lembrável e que seja admirado por aí, ele precisa ser certeiro, ele precisa ser específico. E como é que tu vai ser certeiro e específico se tenta agradar todo mundo? Aí a gente volta, né, no assunto do público-alvo. Se não tem um alvo definido, se não sabe direito para quem está falando. E o assunto de hoje, se faz produtos para decoração, para acessórios de cabelo e bichinho para bebê e uma infinidade de coisas. Quem faz tudo acaba não fazendo nada bem feito. Quem é que vai lembrar do que tu faz se tu faz tudo? Se eu pedir ajuda para alguém, por exemplo, para comprar um presente para uma amiga, e aí alguém me diz, ah, procura fulana, ela sabe fazer coisas lindas. Tá, mas o que, que ela faz? Faz de tudo e é lindo. E a gente sabe, né, que quem faz de tudo um pouco acaba não fazendo nada direito. Quando a gente precisa de um médico para um problema específico, tu não vai num faz tudo, né? Tu vai num médico específico para resolver aquele problema que tu tem. Porque a gente quer ouvir daquele que sabe o que tá falando, daquele que estudou para isso, daquele que tem conhecimento de causa, daquele que é especialista e o universo dele gira em torno daquilo ali. Ele vai saber resolver o teu problema. Quando a gente procura alguém para fazer um vestido de noiva, não vai na costureira do bairro que faz todo tipo de conserto, que faz bainha de calça, né? Que conserta a roupa. Não! Não é porque ela sabe costurar que ela vai resolver o meu problema, vai saber resolver o meu problema do jeito que eu quero. Dá pra fazer tudo? Dá. Mas tu quer ter sucesso mais rápido? Então seja específico, seja claro. Tu quer chamar a atenção? Seja específico. Não deixa as pessoas na dúvida sobre o que tu faz e para que tipo de cliente que tu é. Voltando para o caso do casamento, por exemplo. Se tu tem ideia de fazer uma festa grandiosa, com muito luxo, glamour, tu não vai numa cerimonialista que só faz mini weddings, né? Tu vai no especialista que tu sabe que entende do que tu quer, que vai falar a mesma língua que tu, que vai entender o que tu precisa. A mesma coisa para o vestido de noiva. Se tu quer algo bem minimalista, bem clean, tu não vai no estilista que só faz vestidos tipo Cinderela, com mangas bufantes e saias bem rodadas. Não, tu vai procurar aquele que já fez muito desse tipo de trabalho que tu tá buscando e que tu vai poder ver um repertório de vestidos parecidos com aquilo que tu quer e vai entender que essa pessoa sabe o que tá fazendo. Tem um especialista para cada tipo de público, para cada tipo de exigência, para cada perfil. Quem fica no meio do caminho não causa impacto, não gera admiração, não sai do lugar. As pessoas não lembram de quem faz de tudo, de quem faz tudo um pouco, de quem é meia boca, de quem tenta agradar a todo mundo e a todos, para quem atira para tudo quanto é lado. Esses dias eu estava procurando pano de prato para minha cozinha. Fui no supermercado, não gostei de nada que tinha lá, tudo sempre as mesmas coisas. Fui numa outra loja aqui do bairro e só tinha aqueles panos de prato tradicionais, com frutas pintadas à mão, com barra de crochê, que a minha avó fazia, sabe? Tem um monte de gente que adora esse tipo de trabalho, tudo bem, mas não é pra mim. Não é esse tipo de trabalho que eu buscava pra minha cozinha. E eu fiquei, poxa, onde é que eu posso achar um pano de prato melhor pra mim? Que se encaixa melhor no tipo de coisa que eu gosto. No mesmo instante, eu me lembrei de uma marca que eu sigo no Instagram que só faz pano de prato bem legais. Tá aí, essa é uma boa. Pano de prato que eu goste, essa pessoa específica, ela vai saber, vai ter o produto que eu quero e que se encaixa com o meu estilo de vida, com as coisas que eu gosto. Tu acha que eu lembrei de outras marcas que surgem na minha timeline todo dia e que de vez em quando aparece, mostra um pano de prato entre muitas outras coisas que essa marca faz? Não, eu até lembrei de uma outra, mas que ela não faz só pano de prato, ela tem os panos de prato legais, mas ela não faz só pano de prato, que surge na minha timeline de vez em quando com um pano de prato, só que eu não me lembrei do nome dela e não consegui achar. Ou seja, nenhuma outra marca foi capaz de me despertar a atenção para aquele produto. Essa marca ela foi específica e ela se tornou memorável para mim, porque ela foi específica. Quando eu preciso de um produto, eu vou me lembrar daquelas pessoas que são especialistas naquilo, sempre. Tu acha que a dona dessa marca de pano de prato que eu gosto, pano de prato bacana, tu acha que ela não gosta de outros produtos? Que ela não poderia também criar outros produtos? Que ela só ama fazer pano de prato na vida? Claro que não. Mas ela precisa colocar tudo que ela gosta e sabe fazer no negócio dela? Não. Se ela tivesse feito isso, de colocar, enchido o negócio dela de tudo que ela gosta, tudo que ela acha que combina, tudo que ela sabe fazer, tu acha que teria tido o mesmo efeito? Provavelmente eu não teria lembrado da marca dela. Tá, então eu tenho que trabalhar só com um produto, Clarissa? Um monte de gente deve estar se perguntando sobre isso, né? Não é por aí. Se tu quiser, ótimo. Se tu quiser, eu vou te apoiar, vou te aplaudir, mas não precisa ser tão radical, tá? Eu adoro marcas que são radicais nesse ponto, me chama muito a atenção, eu admiro e vou sempre lembrar delas de uma maneira mais fácil. Mas isso é ser bem radical e eu entendo que nem todo mundo consegue chegar nesse nível. A dica que eu posso te dar é ter no teu mix de produtos só produtos que resolvam o mesmo problema. Se tu faz cadernos e planners, tu escolhe se vai fazer para adolescentes ou então para advogados e executivos, por exemplo, que é muito diferente. E por favor, não tenta agradar adolescentes e advogados, não vai funcionar. Se tu faz festas, escolhe se vai fazer casamentos ou festa infantil. Eu, quando fazia de tudo, e quando eu vim do mercado de festas, para quem não sabe, fazia festa de casamento, formatura, festa para empresa, festa infantil, de tudo quanto é jeito, fazia de tudo. Quando eu resolvi que ia focar só em festas infantis, eu tirei um peso enorme das minhas costas, eu já falei sobre isso outras vezes e posso voltar a falar num outro momento, que eu tirei um peso que eu não precisava mais estar por dentro de tudo que é novidade quanto a festas de casamento. Eu não precisava mais comprar materiais e produtos que fossem atender às festas de casamento. O meu foco era mais certeiro. Eu tirei um peso, e literalmente era peso mesmo, que eu não precisava mais daquilo. Então, fui me especializar, fui me focar só o que atendia as mães para as festas infantis. E isso é muito significativo. Um outro exemplo muito comum, se tu faz crochê, escolhe se tu vai fazer acessórios para complementar um look, ou se tu vai fazer brinquedos, ou se tu vai fazer objetos de decoração, e aí dá para ser bem específico, se os objetos de decoração são para bebês, ou se tu faz decoração para casas, e ainda dá para ser mais específico ainda, se é para uma casa de uma senhora, ou se é para casa de gente mais moderna, de gente mais jovem, que tem um outro gosto, que compra de forma diferente, que quer escolher coisas para sua casa de um jeito diferente. Então, isso é ser certeiro e assertivo. Atirar para todo lado é atirar no próprio pé. Quer dizer que quem faz, então, de tudo um pouco não consegue vender, não consegue ter sucesso? Não, não é isso. Quem faz de tudo um pouco só está dificultando um processo natural dos possíveis clientes na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher, na hora de lembrar de quem comprar, de lembrar quem é que eu devo procurar para resolver o meu problema. E se tu não tem uma marca memorável, significa que tu não está na memória das pessoas. E não pense que ser específico é a única forma de ser memorável, tá? Tem muito mais coisas além disso e que a gente vai continuar falando e conversando mais pra frente. Esse assunto vai surgir de novo. Mas pensa sobre isso. Será que a tua marca é facilmente lembrada? As pessoas sabem dizer o que tu faz? Que problema o teu negócio resolve e para quem ele é? No episódio anterior, no episódio 2, eu falei sobre os benefícios de saber para quem se está falando, sobre definir o seu público-alvo. Essa clareza faz todas as decisões do teu negócio serem mais simples. E é isso que a gente precisa ter num negócio, que depende única e exclusivamente de uma única pessoa, muitas vezes. Não dá para dificultar as coisas. Tudo precisa ser muito claro e muito simples. Quando a gente tem decisões simples para serem tomadas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Então, para que complicar a tua vida fazendo o mais difícil? E o mais difícil, nesse caso, É tentar agradar todo mundo, é tentar fazer de tudo um pouco, tudo que a gente gosta, para atender um mercado maior, mas não é assim que funciona. Quando a gente tenta atingir todo mundo, quando a gente tenta não ser específico, porque acha que vai estar perdendo oportunidades, o contrário acontece. A gente não se torna memorável. E tu pode achar que o mais fácil é fazer tudo o que tu gosta, agradar todo mundo, fazendo de tudo um pouco. Pode ser mais fácil de fazer, mas assim é muito mais difícil de chegar onde tu quer. O caminho é mais longo e ele é mais complicado, é mais cheio de pedra no caminho. Se tu acha que deveria já ter tido mais sucesso, que já deveria ter avançado mais, ou então tu tá com pressa que as coisas deem certo logo, que tu comece a ver a cor do dinheiro de uma vez e esse negócio te dando progresso, te dando retorno, um retorno mais significativo, talvez esse possa ser um dos motivos de tu não tá conseguindo chegar onde tu quer e de não ter ainda o que tu sonha em ter. Já pensou nisso? Talvez está atirando para tudo que é lado, tentando de tudo. Talvez isso esteja te atrapalhando. Talvez ser específico e ter clareza no que faz seja a solução para ti. Então, a palavra de ordem é clareza. Clareza de produtos e de público. Seja claro, seja específico, seja certeiro para ser memorável. A tua clareza vai passar segurança para o teu público. E quem é que não gosta de uma marca que passa segurança no que faz? Todo mundo gosta. Faz sentido isso para ti? Eu quero que tu pense se tu tá levando clareza para as pessoas. Se as pessoas têm uma ideia muito clara sobre o que tu faz. Para a gente é muito fácil entender tudo o que a gente está fazendo, mas para quem está te vendo pela primeira vez, não é bem assim. Então, quanto mais clareza a gente passa, mais segurança, mais confiança os nossos clientes podem ter. E é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, principalmente na internet, quando as pessoas não podem pegar, não podem experimentar, não podem sentir o teu produto, elas precisam ter confiança e precisam sentir a confiança que tu passa para elas através do teu trabalho como um todo. E isso a gente consegue passar através de fotos, através de conversa, através do que a gente publica, do que a gente escreve, do que a gente passa para as pessoas, quais são essas sensações que a gente está passando. E segurança, e confiança, clareza, é tudo que a gente precisa passar para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho ainda. Faz sentido? Se tu não ouviu o episódio 2, em que eu falei sobre ser específico a respeito do público-alvo, do público que tu quer atrair, então não deixa de ouvir, porque vai complementar o assunto desse episódio aqui, tá? E não deixa de me comentar o que tu tá matutando aí nessa cabeça depois de ouvir tudo que eu falei aqui hoje. E a gente se vê, então, no próximo episódio com muito mais dicas, muito mais clareza e simplicidade pro teu negócio criativo. Um beijo e até mais! Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.